Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Arari FM é Rádio Forte e o prefeito de Araripina, Dr. Raimundo Pimentel, emitiu na semana passada o decreto número 46.000/2020, que implementa aí o Comitê de Acompanhamento e Retomada das Atividades Econômicas do município. O decreto estabelece que a cidade seguirá o plano de convivência das atividades econômicas do estado de Pernambuco, divulgado pelo governador Paulo Câmara. Para falar sobre o assunto, eu estou com o prefeito Pimentel ao telefone. Prefeito, prazer falar com o senhor novamente. Bom dia.
FM. Usando esses microfones para a gente passar informações importantes, relevantes para a nossa população de Araripina. E, Roberto, como você mencionou, né, nós criamos aí um comitê, um grupo de trabalho, né, que vai cuidar dessa transição, né, dessa convivência que nós vamos ter que ter aí com esse coronavírus, com a Covid-19. Como a gente tem destacado sempre, enquanto não houver a vacina, enquanto não houver um tratamento realmente que combata esse vírus, que cure esse vírus, né, nós vamos estar convivendo a partir de agora, felizmente, com essa nova realidade, né, essa realidade dessa nova doença. Então, a proposta que foi colocada pelo governo do estado, pela Secretaria de Saúde do estado de Pernambuco, né, nós vamos seguir essa orientação, que essa orientação está fundamentada, né, em decisões científicas, em decisões técnicas realmente bastante aprofundadas, né, e na verdade é um plano de convivência, né, Roberto? Não é só a questão de abrir ou fechar o comércio, abrir ou fechar a escola, é um plano de convivência que está sendo desenhado, que está sendo traçado, para que a partir de agora a gente tenha aí essa mudança que nós vamos ter no nosso convívio social, nas nossas relações sociais. Né? Então, nós vamos aí gradativamente, né? Nós criamos esse grupo é formado pela equipe da prefeitura, nós vai estar sob a coordenação do nosso secretário Sival Ferreira, né? Ex-vereador Sival Ferreira, que é uma pessoa de muitos tratos, de muita habilidade para conduzir todo esse processo. Fiz questão de escolher Sival, porque sei que Sival tem um bom perfil como negociador, como uma pessoa que tem capacidade de ter a compreensão da importância da retomada das nossas atividades econômicas nesse momento, tanto do comércio como dos serviços, né, como também da indústria. E vai ser acompanhado por nossa equipe da saúde e nossa equipe da procuradoria. Né? Então, nesse comitê também está presente um representante da Câmara de Vereadores. Nós vamos ter aí representantes de cada um dos setores da atividade. Vamos ter representantes do comércio, da agricultura, da indústria, né, e das igrejas também, porque tem aí uma importância grande aí a questão da retomada, como será feito isso, tanto das igrejas evangélicas como da igreja católica. Então, esse grupo vai estar se reunindo já a partir de hoje, né, já a partir de hoje, e passando para cada setor. Então, por exemplo, salão de beleza, cabeleireiro, né, essas atividades, eles vão se reunir, vão sentar, vão ver esse protocolo que foi estabelecido, porque não somos nós que vamos definir como foi proposto em um determinado momento. Cada setor queria definir do seu jeito, né, cada pessoa. Então, não é possível isso acontecer dessa forma, certo? É preciso que os especialistas, que as pessoas que entendem realmente do assunto, nos tragam, né, qual é esse novo formato de convivência, de relação social que nós vamos ter a partir de agora. Então, em cima disso, nós vamos discutir, nós vamos, em cima desse protocolo, né, sentar com cada um dos setores da atividade da economia do município, e a partir desse momento, né, eles vão adotar essas medidas de prevenção, essas medidas de controle, né, sanitário em seus estabelecimentos, para proteger a si próprio e também para proteger a nossa população. Então, esse é o objetivo, Roberto. A partir de hoje, né, nós vamos ter aí já essas reuniões com cada um dos segmentos, cada um dos setores, para adotar essas medidas.
E amanhã nós estaremos nos aprofundando mais nesse assunto com o Sival Ferreira, que vai estar aqui no nosso programa. Agora é importante, prefeito, que os comerciantes aí sigam aí os protocolos de convivência, né, para que a gente não tenha aí uma onda maior na volta da doença. Então é importante seguir os protocolos.
Exatamente, Roberto. O objetivo é exatamente esse, né? Veja, eu quero mais uma vez dizer que em nenhum momento faltou diálogo, né, da nossa gestão com nenhum dos segmentos da sociedade, né? Nós tivemos em todo momento sempre comunicando, sempre informando, sempre dizendo qual era a real situação, certo? As medidas que nós estávamos tomando. E é claro que houve em determinado momento uma certa infiltração, vamos dizer assim, política, né, de interesses políticos menores dentro do movimento do setor, particularmente do comércio. Houve incompreensões, né, porque alguns queriam que nós abríssemos de qualquer forma, abríssemos irresponsavelmente, né, sem seguir nem os protocolos, nem as orientações das autoridades sanitárias, como também do próprio Ministério Público, né, porque o Ministério Público vinha claramente. E o promotor, tanto o doutor Fábio, que é o promotor aqui titular de Araripina, como o doutor Guilherme, que o substituiu no período de férias dele, foi muito claro, foi muito taxativo, inclusive no seu programa, né, de dizer que os municípios não tinham essa autonomia legal para tomar providências que fossem em confronto com as decisões de decretos estaduais. E você veja, Petrolina, o prefeito Miguel tomou algumas decisões lá e o Ministério Público entrou com ação contra ele, né? Ele está lá se defendendo e tal, mas o fato objetivo é que o Ministério Público Estadual entrou com ações contra, infelizmente, contra o prefeito de Petrolina, né? O prefeito do Cabo também tomou medidas isoladas e foi obrigado a recuar nas suas decisões, de Cabo Santo Agostinho, né? O prefeito Lula Cabral. Foi obrigado a recuar nas suas decisões, porque o Ministério Público também ameaçou entrar com uma ação contra ele. Né? Então, veja, nós adotamos a medida correta, né, tanto seguindo as orientações que nós entendíamos ser corretas do ponto de vista da saúde pública, que protegeu a nossa população até agora, graças a Deus, né, como também seguindo as normas legais, né, os procedimentos estabelecidos pelos decretos estaduais, e acompanhados pelo Ministério Público. Infelizmente, Roberto, houve algumas, eu sei, claro, prejuízo imenso que os comerciantes tiveram, não foram só eles, vários setores de atividade tiveram prejuízo no Brasil todo, no mundo todo, aliás, né? Mas o mais importante foi o que a gente conseguiu, né? Graças a Deus até agora, preservar vidas, né? Nós preservamos a vida dos cidadãos e das cidadãs araripinenses. Graças a Deus nós tivemos apenas 3 óbitos até agora, nós tivemos 100 casos confirmados, né? Mesmo a gente ampliando a testagem. É claro que em todo lugar do mundo há uma subnotificação, isso é normal, né, numa epidemia, em qualquer lugar do mundo é impossível você conseguir diagnosticar todos os casos, né? Mas aqui a gente não se furtou, a gente não ficou escondendo informações, né? Nós fomos para cima, testamos, seguindo todos os protocolos de saúde pública, da epidemiologia, e nós tivemos aí, fechamos o final de semana com 100 casos confirmados e 3 óbitos, né? E dois óbitos que não aconteceram aqui em Araripina, que aconteceram na cidade do Recife, foram contaminados na cidade do Recife e também vieram a óbito na cidade do Recife. Então, a gente tem aí um resultado, até esse momento, vamos dizer assim, muito importante, né, no sentido de proteger a nossa população. Então, as ações que nós fizemos, as decisões que nós tomamos cedo, o isolamento que começou cedo, né, as medidas de proteção, de fortalecimento do sistema de saúde, da UTI, da UPA, do centro de saúde, das nossas unidades de atenção, a forma como nossa equipe trabalhou de epidemiologia, graças a Deus, permitiu que agora, né, com a estabilização da curva, como nós estamos verificando, a gente tenha condições também de adotar essas medidas, né, que vão permitir essa convivência maior e vão permitir a retomada das atividades econômicas. Claro que não será da mesma forma como era antes, né, é o novo normal, como nós estamos falando, mas vai permitir a retomada das atividades econômicas, de muitas das atividades econômicas, se Deus quiser.
E a gente tem que estar aí no constante monitoramento, né? Porque, por exemplo, lá no Agreste tem 85 cidades que não vão retomar as atividades econômicas agora, nesse momento. Bom, prefeito, e aqui...
Exatamente, Roberto. Essa observação que você fez é muito importante, certo? Para explicar para as pessoas, para dizer para as pessoas, sobretudo para os comerciantes, né? E nós tivemos isso. Você acabou de citar, é extremamente importante. Caruaru, e a região do Agreste não vai abrir, né? Não vai retomar essas atividades, continuou fechado porque os números voltaram a crescer. A gente também teve informações da semana passada, Petrolina teve um novo crescimento da epidemia a semana passada em Petrolina, então isso é um dado importante. Nós vamos continuar monitorando, né? Nós vamos continuar acompanhando e, se Deus nos livre, acontecer algum crescimento da epidemia, nós vamos ter que tomar novas medidas, isso a população e, sobretudo, os comerciantes e as pessoas que têm, né, os empreendedores, têm que estar conscientes para essa possibilidade.
Com relação às ações, prefeito, teve aí o caso da UPA, né, 24 horas, que ficou aí a cargo do Hospital de Maternidade Santa Maria, as Irmãs Medianeiras, o Centro de Saúde, aqui no centro da cidade, né, e a inauguração também da UTI, a unidade de terapia intensiva, né, os 10 leitos que já vinham sendo aí preparados, mas parece que tem notícia boa agora, né, prefeito? Aí tem mais respiradores aí?
Notícia muito boa, Roberto. Nós temos aí, né, o governo federal havia autorizado a ampliação do número de leitos. Nós tivemos no sábado, uma videoconferência com o governador e conseguimos assegurar, né, que esses leitos realmente tinham sido autorizados pelo governo federal, viessem, né, atender mais 10 leitos em Araripina. Então, Araripina vai ganhar mais 10 leitos de UTI, certo? A gente realmente fica muito feliz com isso. Deus queira que não seja necessário, mas eu fiz essa ponderação na videoconferência com o governador, porque nós tínhamos, até sexta-feira, os nossos leitos de UTI praticamente todos ocupados, né? E estavam ocupados não com pacientes de Araripina, só tinha um paciente de Araripina que estava ocupando o leito. Era um paciente da região do Araripe, que também, né, é extraordinário que a gente esteja prestando esse serviço à nossa região e a outras regiões. O objetivo é esse, né? Saúde, o importante é salvar vidas, seja de onde for, né? Mas nós tínhamos até sexta-feira os nossos 10 leitos ocupados, apenas uma pessoa de Araripina, um paciente de Araripina, e os outros 9 eram ou da região do Araripe ou da região do Pajeú. Né? Muita gente do Pajeú acabou, da região do sertão do Pajeú, acabou vindo para cá através da regulação, e nós atendemos, socorremos e salvamos essas vidas, o que é mais importante. Né? Então, realmente a gente fica muito feliz por essa oportunidade, poder ter salvado vidas, independente de onde essas pessoas tenham vindo, mas era importante que nós assegurássemos um número maior de leitos, porque eventualmente, se nós precisássemos aqui em Araripina, nós já tínhamos, né, leitos disponíveis. Então, nós vamos sentar a partir de hoje com as irmãs Medianeiras da Paz para a gente ver de que forma será montado, porque não são só os equipamentos, não são só os leitos, né? Tem que ter uma estrutura física, tem que ter uma equipe por trás para trabalhar na unidade de terapia intensiva, e essa equipe tem que estar capacitada, tem que estar preparada para atender da melhor forma os nossos pacientes, né? A gente quer que seja uma equipe eficiente, uma equipe competente, como nós temos hoje, né? Graças a Deus, à frente da UTI do Hospital de Maternidade de Santa Maria.
E foi muito boa, então, essa conversa que o senhor teve aí com o governador, né? Porque a gente ouvia notícias aí que iriam chegar 10 leitos de UTI a mais para Petrolina, para o sertão também do Pajeú, para Serra Talhada, e para Araripina, nada. Mas agora, né, com essa notícia aí, graças a Deus, mais 10 leitos aqui para a gente. Bom, prefeito, eu sei que o senhor não quer falar de eleição agora, nesse momento. O momento é de preocupação, de salvar vidas, como o senhor disse, mas eu queria que o senhor falasse sobre essa questão aí de adiamento ou não da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral ainda está aí decidindo se a eleição vai ser adiada. Qual é o pensamento, a análise do senhor sobre esse assunto?
Olha, Roberto, primeiro ressaltar isso, né? Na verdade, nossa preocupação hoje é com esse enfrentamento da pandemia, com o enfrentamento do coronavírus, de proteger a nossa população, é a nossa pauta, né? E também a pauta de muito trabalho aí, como nós estamos fazendo, implantando esse maior programa de pavimentação asfáltica em paralelepípedo na cidade de Araripina. Terminamos a segunda etapa agora, né? Você tem acompanhado, fizemos aí Vila Santa Isabel, fizemos o Coab, fizemos Cavalete, Zé Martins, e dia 6 de julho nós estamos retomando a terceira etapa da pavimentação, né? E o paralelepípedo já está andando, todos os distritos já estão andando aqui na Bela Vista, já fizemos aqui o Alto dos Cordeiros, vamos para o Alto da Boa Vista, vamos, e principalmente nossos distritos também, essa semana estão iniciando todas essas obras de calçamento. Além disso, nós temos também as estradas da zona rural, né? Nós iniciamos, tivemos aí o maior inverno dos últimos 20 anos, né? As estradas praticamente foram 100% danificadas e a gente está com 4 frentes de trabalho, né? Iniciamos mais uma frente de trabalho ontem, no domingo, aqui no Sítio Aperto, pegando Sítio São Paulo, Sítio Santana, Serra do Aperto, Benox, a recuperação do estado. Temos outra equipe que está em Lagoa do Barro, temos outra equipe que está no Distrito Moraes e outra equipe que está na Rancharia. Então é muito trabalho, é muita coisa para a gente se preocupar, né, além do dia a dia das atividades normais da prefeitura, para a gente estar com a cabeça voltada para eleições. Agora, de fato, esse ano é um ano de eleição, como todos sabem, né, e nós vamos ter aí essa situação muito peculiar, muito atípica, né, de ter uma eleição marcada no momento em que nós estamos enfrentando essa epidemia com riscos muito grandes para a população. Né. Então, eu particularmente eu quero falar aqui como médico, né, eu tenho impressão de que realmente não vai haver condições para que em outubro no Brasil possa ocorrer, em alguns lugares, pode ser que aqui, Pernambuco, a epidemia já tenha arrefecido, ela já tenha diminuído, mas tem outras regiões do Brasil em que a epidemia está começando agora, né? No sul do país, no Mato Grosso, no centro-oeste, várias regiões do Brasil, Minas Gerais, certo? Várias regiões do Brasil, a epidemia está, o número de casos está começando a aumentar agora, né? Então, a gente tem que entender que as eleições são eleições nacionais, né? não são eleições somente numa localidade. Então, eu acho que em outubro, efetivamente, para você imaginar que o Brasil inteiro vai ter condições de ter eleições, né, ter aglomerações, de ter a movimentação que é típica das eleições, né, os eventos, os comícios, as passeatas, eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer no mês de outubro. Né. Já li hoje cedo, eu estava lendo as notícias do Brasil todo, li uma reportagem na Folha de São Paulo, que os especialistas estão recomendando que as eleições aconteçam ou no final de novembro ou no início de dezembro, né? Então, eu acho que seria uma medida mais prudente. Agora, claro, tem que ouvir o Ministério da Saúde, tem que ouvir as autoridades sanitárias para que se tome essa decisão.
Ok, prefeito.
E é claro que essa decisão é decisão do Congresso, né?
Exatamente, o Congresso.
O Senado e a Câmara Federal, eles precisam se reunir e precisam aprovar uma emenda constitucional, né? Que isso representa quase 300 e tantos deputados aí, senadores, teriam que votar a favor desse adiamento. Mas acredito que eles também vão se basear tecnicamente, né? Eles vão se basear por orientações aí de especialistas para tomar essa decisão.
Só para encerrar, prefeito, na semana passada o senhor fez uma live aí com o jornalista Carlos Brito, né? E aí foi citada a questão da vice na chapa do senhor, né? E o senhor até citou o perfil dessa pessoa, que tem que ser muito leal, né, ao grupo e tudo mais. E o perfil, esse perfil aí cai em quem aí? Cai, por exemplo, em Evilásio?
Olha, o Evilásio é um grande amigo, né? Um grande companheiro. Esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida pública, da minha carreira política. Evilásio sempre esteve do meu lado. Então, e a dedicação, né? Sempre que a dedicação que ele tem, o compromisso que ele tem, não só com a Araripina, mas com o nosso grupo político, principalmente. Então, é claro que a Vilásio tem todas as credenciais aí para estar junto com a gente nessa majoritária. Mas isso é um processo que a gente vai iniciar, Roberto, mais na frente, né? Naturalmente, ainda, como disse a você, é muito cedo para a gente estar tratando da questão política, mas, sem sombra de dúvida, a Vilásio tem todo o perfil, né, todo o mérito aí para estar junto com a gente, tem ajudado muito na gestão, e tem todo o perfil para estar junto com a gente aí nessa caminhada.
E ele próprio disse, né, que ainda nem sentou com o senhor para falar sobre esse assunto. Bom, prefeito, muito obrigado.
A gente senta todo dia, a gente está junto todo dia, mas para cuidar de trabalho. Né? Cuidar da eleição, nós vamos cuidar mais na frente.
Um abraço, prefeito Pimentel.
Um abraço, Alberto.
Conversamos aí com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, aqui no Araripino, gente. Agora são 7h59. Vamos ao intervalo aqui na Arari. Sistema Betson vai para o apoio cultural. Daqui a pouco tem manchetes dos jornais, tem Fredson Paiva, o homem do Rota 903. Tem também a sua participação pelo WhatsApp.
Estamos apresentando Araripina, urgente. Araripina.